Olá, pá, bem-vindos. Nunca sei bem como começar isto, sinto que é sempre constrangedor. Mas aqui estou eu. E pá, hoje vai ser um bocado sobre conteúdo e influências. Desculpem, mas primeiro desculpem a minha voz de sono, são 4h37 e eu acordei há 1 hora e estava às voltas na cama sem fazer nada e pensei. Ok, vou fazer algo produtivo porque já estava a ver coisas no telemóvel que tipo não me interessavam. Estava a ver que. Esperem, eu acho que isto não está ligado. Não percebo. Já estava a ver coisas no telemóvel que não me estava. Estava a ver conteúdo que não curtia. Então parei esse loophole porque senão eu não ia parar nunca. Porque eu abro o TikTok do Lopes, eu fico lá horas. Eu abro o TikTok do. Como é que se chama? Do Claudex, eu fico lá horas. E eu não estou a gostar daquele conteúdo. Eu estou a sofrer a ver aquilo. Mas eu vou ver, como é evidente. Isso acontece-me com várias pessoas. Vocês sabem com a Bárbara Corby. Eu vou todos os dias ver as stories dela. Todos os dias. Tipo, eu tenho que ter alguma coisa para. Então, ultimamente que não tem havido grande. Porque em agosto não há tipo nada daqueles conteúdos de comédia que eu curto. Então, tipo. Ainda tenho mais essa cena de ir ver conteúdo mau. Mas é que é uma coisa mesmo de horas. Horas a ver coisas que não gosto. Isto não pode ser. Isto não me faz bem. Isto deve ser patológico. Pá, claro que estou a brincar, mas não curto mesmo de dar por mim a ver uma coisa que não gosto só porque sim. E faço bem isso com séries da Netflix, que eu sei que não vou gostar, sei que aquilo não vai ser nada. Houve um filme que eu vi tipo há 2 dias na Netflix que eu fiquei, porque é que eu vi isto? Eu já sabia que não ia gostar. O filme tinha 2 horas e eu perdi 2 horas da minha vida a ver um filme que não me interessava para nada. Que era o da Kissing Booth, que não fez literalmente nada. Tipo, não aconteceu nada no filme inteiro. Nada. E eu estive a ver aquilo para quê? Para nada. Mas perdi 2 horas. E estive ali sentada no sofá a ver aquele filme. Mas agora que estou aqui em São Martinho, sinto que vejo menos porque como não tenho Wi-Fi e só tenho rede em alguns sítios, acabo por conseguir passar pelos pingos da chuva do mau conteúdo. Porque primeiro não quero gastar os meus dados todos. Segundo, tenho que estar tipo em sítios bem desconfortáveis para apanhar a rede. Então, é um double, como é que se diz? Uma double loss, portanto, eu não faço. Mas eu tenho que falar aqui da Vanessa Martins, porque ela chegou aqui no Insta, vou abrir, esperem. Devia ter feito isto antes, desculpem. Estou com a voz um bocado rouca, mas isso é porque eu apanhei sol na cabeça e depois fico meio constipada porque sou uma pussy e pá, desculpem, eu sei que é horrível, mas não posso dizer grande coisa. Ela, há 6 dias atrás, fez uma publicação em promoção, tipo, que era um anúncio à Shein. Acho que a gente sabe o que é a Shein, é aquela loja chinesa de roupa que vende coisas bué da baratas e que toda a gente não, mas cá todas as raparigas já compraram cenas lá, ou a maior parte das raparigas, já comprei. Mas a verdade é que ultimamente tem havido uma campanha contra a Shein justa, porque aquilo é ridículo. É impossível fazerem biquinis a 4 e 5 euros e não haver alguma cena por trás, estão a perceber? Para além de ser mau para o ambiente, porque fast fashion e ainda tipo transporte das roupas da China até aqui e ainda pá, eles roubarem os designs de outras marcas que são pequeninas e tipo negócios de pessoas que precisam, não estão. Eles roubam o design de todas as lojas, basicamente. E ainda Primeiro, há relatos de pessoas que já receberam as roupas com baratas e com bichos e com coisas estranhas. Depois, ainda, tipo, todos estes pontos negativos e ainda o facto de ser uma empresa que paga a crianças, não, escraviza, tipo, senhoras e crianças. Pá, é escravidão moderna, estão a ver, tipo, paga bem pouco, dá más condições de trabalho e faz-me confusão como é que uma criadora de conteúdos tão grande, porque ela tem 600 mil seguidores, tem uma marca dela própria, vende a porcaria de um vibrador a 15 mil euros. É 15 mil ou é 5 mil? Já estou a exagerar, não é? Acho que é 5 mil. Vende, ou é 15, pá, não sei, vende um, acho que é 12 até. Vende um vibrador de ouro que é feito à medida no site dela. Pá, tem uma marca de biquínis, tem uma marca de não sei o quê, tem gomas para isto, tem gomas para aquilo, tem vitaminas para o cabelo, tipo, tem imensas cenas, tem uma marca de roupa mesmo, de biquínis, acho que já disse. Como é que ela consegue? Tipo, ela não precisa de dinheiro. Ela tem uma mansão, ela tem um Tesla, tipo, ela não está desesperada por dinheiro. Ok, deve ter sido um bué de dinheiro, tipo, deve ter sido. Eles devem ter pago imenso dinheiro para ela fazer isto, porque isto vai contra tudo o que ela sempre promoveu e sempre diz, e não sei o quê. Tipo, e é tipo, estás-te a vender? Porque ela há 2 anos ficou viral porque foi à televisão defender que as revistas não deviam ser protegidas com plástico porque era mau para o ambiente. O ano passado teve imenso tempo a discutir porque as coisas tinham que ser mais ecológicas e as pessoas tinham que ter mais noção com as coisas. E agora faz isto para além de que ela tem uma marca própria de biquínis, não devia defender uma marca que rouba os designs, que escraviza os empregados. E a questão é, quanto é que pagaram? Devem ter pagado bué. Devem ter pago bué. E é tipo, mas vale mesmo tudo pelo dinheiro? É assim. Se vocês forem ver os comentários, ela tem, deixem-me ver, ela tem 202 comentários, dos quais para aí dois devem ter sido bons. Não estou a gozar. Todos foram maus. E ela costuma ter 30 comentários por fotografia, teve 200 e tal. E ela não abriu a boca sobre esse assunto. Como é que é possível ignorar? Pá, eu se calhar também ignorava. Mas não ignorava. Mas tipo, como é que metes a pata na poça desta forma e não lhe dizes nada? É que ela perdeu toda a credibilidade que tinha. Toda. Porque, olhem, vou-vos dar um comentário. Não, tipo, são todos. Fiquei desiludida com o apoio a esta marca. Ah! Lembram-se de eu estar aqui a fazer, tipo, pá, cheio às influencers que diziam aquilo do não me enviem coisas, não sei o quê, porque não me enviem coisas de graça porque isso é mau para o ambiente. E eu, que quiser, eu digo, tipo, não me estejam a enviar coisas que isso queria. Pá, e depois faz promoção à China. Desculpem, acho ridículo. E fiquei mesmo chocada porque ela parecia daquelas influencers que, ok, tem cabeça de influencer e portanto está sempre ali meia naquele mundinho, mas tipo, parecia daquelas que tinha a cabeça no sítio, no sentido em que, ok, era bem arrogante e eu não gosto dela, atenção. Mas parecia daquelas, tipo, ok, sustentabilidade, ok, consumo moderado, ok, vamos fazer as coisas da maneira certa. Não, pelos vistos não, pelos vistos vale mesmo tudo por dinheiro. Tipo, eu preferia que ela pusesse um post do TikTok com o link para o TikTok do que isto. Porque, pá, não sei. Perdeu completamente a credibilidade. E foi contra tudo o que ela sempre defendeu. Por dinheiro. E ela não vai poder pagar aquele post, porque ela tem um contrato com a marca, de certeza. Ela não vai poder fazer nada. Vai só ignorar. E perdeu pessoal. Perdeu pessoal, de certeza. E pronto, olhem. Acho que é. Isto mostra a cabeça de influencer. Tipo, desde que seja para ganhar dinheiro, os meus seguidores são burros. Estão a ver? Os meus seguidores são burros, não vão perceber. Eu não vou ser atacada. Eu vou ganhar dinheiro. Eles vão fazer compras na China, eles vão ficar mal. E pronto, tudo o que eu defendo vai à vida, mas não há problema porque no, ao final do dia vou comer lagosta e caviar na minha mansão, à frente da minha piscina. Pronto. Desculpem, mas isto irrita-me. Seguindo. Pá, odeio a palavra se que. Não é uma palavra, mas agora toda a gente diz que. E eu fico tipo, pá, não, não digam se que. Se que é bem da mal. Se que. Pá, primeiro parece aquele do se que. Do Pete. Do Pete Davidson. Pá, aquela música que eu tive, Timothée Chalamet. Essa música que ficou viral há uns tempos. Isso chegou a ser o meu despertador, malta. Eu fiquei com uma crush tão grande no Pete que isso foi o meu fucking despertador. Eu queria estar a gozar, mas não estou. Não estou. Pronto, e o que é que eu ia dizer? Pá, eu não curto nada a palavra sequ, não digam sequ, fica bem estranho. E parecem tratados mentais. Olha, agora eu ainda continuo a ser mortinho, vou ficar aqui até para a próxima semana. E agora tenho um novo projeto, porque eu, no dia em que gravei o pod, ou seja, há 2 dias, fiquei com um escaldão gigante que não pude ir à praia ontem. Então fiquei cá em casa sozinha, porque toda a gente foi para a praia. E evidentemente, eu fiquei tipo, ok, não posso apanhar sol, não posso mesmo. Vou ficar em casa, fiquei em casa com os cães. E fiquei tipo, pá, estou bem aborrecida, o que é que eu vou fazer? E comecei a recuperar o meu quarto. Porque isto é assim, eu sinto que estou a dar flex, mas isto não é flex nenhum. Porque eu estou numa quinta, mas é uma quinta bué da podre, que está tudo a cair aos bocados. No sentido é que se chover muito, chove no meu quarto. Percebem? Tipo, isto não é tipo. Eu sinto bem, sinto que parecia que dei algum flex. Tipo, no último episódio, deixa eu ver, estava aqui, fiquei numa cena aí. Mas não era suposto, ok, que isto é bué fixe, mas não é aquela quinta de novela que se vê da família rica. Not at all, ok? Então pronto, o meu quarto é no sótão e ninguém, tipo, eu digo que é o meu, ninguém tem quartos cá em casa, mas eu digo que é o meu quarto porque ninguém gosta deste quarto exatamente por ser no sótão. Mas eu gosto. Então, como sou só eu, que digo que é o meu quarto. Pronto, eu decidi começar a recuperá-lo. E fui ver, tipo, que cenas é que tinham na garagem. E comecei a encontrar vários materiais das obras que esta casa vai levando obras de vez em quando. Então, encontrei bastantes materiais das obras, tipo, lá no, na garagem. Não é garagem, que me leva em whatever, na garagem. E fui à net procurar porque cada uma daquelas coisas se, tipo, serviam. E comecei a. Olha aí. Comecei a. Um projeto que é uma só. Não vou comprar nada, tipo, só vou usar os materiais que estiverem ali para melhorar. Então, olhem. Pus massa na parede. Nunca tinha feito isso na vida. Pus massa na parede, tapei buracos, tipo, rachas, estão a ver? Tirei a tinta antiga das paredes. Agora, hoje vou pintar. Estou só a esperar que seja um bocadinho mais de dia, porque a esta hora vou fazer algum barulho para os quartos de baixo e não me apetecia acordar as pessoas às 5 da manhã. Portanto, já, hoje eu vou pintar o quarto. Pus massa. Estou tipo mesmo animalzinha, estão a ver? Eu sou a Sara, a construtora. Pá, yeah, é mais a Sara construtora do que o Mary Mãozinhas, que o Mary Mãozinhas era tipo mecânico, não era? Não me lembro bem. Mas estou com esse projeto e pá, está a ser divertido, estão a ver? Porque primeiro fico bué tempo fora do telemóvel e eu sinto que preciso disso porque agora nem tenho estado com muito tempo de ecrã, mas durante a pandemia, durante o Covid, houve uma altura em que eu cheguei a ter. Pá, também estava com o computador estragado, mas eu cheguei a ter 12 horas de ecrã. 12. 12. Agora já estou, já tipo, não tenho nem perto disso, mas 12 é tipo. Metade da quarentena foi passada neste ecrã minúsculo. Estão a ver? Porque 12 horas é metade do dia e pá, aí 6 horas eu estava a dormir, as outras 6 estava a ser um humano, mas as outras 12 eu estava num telemóvel, tipo, no telemóvel. Claro que conversas com amigos e cenas, mas tipo, porra. Percebem? Eu sei que isto é uma coisa bué egoísta de se dizer, mas o Covid, a quarentena para mim fez bué bem. E eu sei que isto é egoísta, eu não estou a dizer que preferia que tivesse acontecido, que não tivesse acontecido, mas a mim, ter que fechar, ficar fechada em casa, sou mesmo bué bem. Porque eu estava num estado mental um bocado negativo e já ficava em casa de qualquer das formas, estão a ver? Então, fazer com que tudo pudesse ser feito a partir de casa, imaginem, ir às aulas, eu não ia às aulas, não estava a ir às aulas, tipo, as pessoas terem que estar em casa, toda a gente ter que estar a fazer a vida que eu estava a fazer, fez com que a minha vida se tornasse mais fácil, no sentido em que podia estar em casa e ir às aulas, podia. Não sentia que estava a perder na vida, porque toda a gente estava igual a mim. Isto é bem egoísta, eu sei. Mas senti que o mundo inteiro foi obrigado a viver como eu e, portanto, as coisas foram se adaptando para a vida que eu estava a levar já antes. E para mim isso foi bem bom porque pude focar-me em ultrapassar esse estado mental sem estar tão focada no como esconder ou como. Tipo, eu antes tinha que me forçar a sair de casa, estão a ver? E com isso, tipo, eu não pude fazer isso, eu tive que me focar em estar em casa, mas em melhorar o meu estado. Se calhar não estou a conseguir explicar porque eu não queria ser muito específica, mas isto é super egoísta, eu não queria estar a dizer isto, mas é verdade, tipo, para mim fez bem. Tipo, li, treinei, tipo, sei lá, consegui. Claro que depois perdi esses hábitos todos, tipo, não de treinar, mas tipo, de ler e cenas. Mas no início do Covid eu estava bué, tipo, uma pessoa bué organizada, com rotinas, com métodos, com. E isso fez-me bué bem, porque depois a quarentena acabou e eu já tinha ultrapassado a fase má e consegui ultrapassá-la sem metade das coisas que teria ultrapassado caso toda a gente tivesse a viver a vida normal e eu em casa, percebem? Se calhar sou bué da vago, mas a primeira quarentena para mim fez-me bué bem. E eu não me senti, tipo, toda a gente estava a sentir, tipo, meio nhé, estar em casa há tanto tempo e não sei o que. Eu estava só, tipo, quando acabou a primeira quarentena, eu fiquei meio, tipo, e agora? Eu já não sei. E agora o que é que vou fazer? É que eu tenho esta rotina, eu tenho a minha vida, tipo, figured out. Não tinha, mas achava que tinha. E quando a primeira quarentena acabou, meio que fiquei, tipo, desamparada. Mas, já, claro que consegui. Isso cá foi bué random, pá, desculpem, mas às vezes sinto que estou. Agora também, Baron. Às vezes sinto que estou num primeiro date com vocês e que quero ser bué sincera, mas tipo, não posso dizer logo tudo no primeiro date, né? Tem que ser tipo. Tens que dar aquele ar de pessoa que não quer bem saber e que é fixe e que. Tipo. Tem que se dar aquele ar de misterioso e de cenas, não é? E às vezes sinto que estou aqui no primeiro date com vocês porque, por um lado, quero contar histórias e cenas minhas engraçadas e para que vocês curtam de mim. Por outro lado, quero só desabafar e ser tipo, bué sincera, mas às vezes sinto que não posso porque, ao fim de contas, isso são pessoas que estão a ouvir, não é? E são pessoas que eu não sei bem quem são e que não conheço e que quero que curtam de mim porque, tipo. Esse é o meu lema de vida, não é? Tipo, eu vivo a minha vida a querer que toda a gente goste de mim. Então eu não posso ir para aqui. Tipo, eu sei que isto era. O conceito deste podcast era eu vir para aqui completamente livre de medos e cenas e de inseguranças e falar e desabafar. Mas eu não consigo fazer isso a 100% porque do outro lado estão pessoas. E quando isso torna. Quando eu percebo isso, fico bem. Ok, tens de calar e tens só de dizer cenas que as pessoas vão gostar. Mas eu não faço isso. Tipo, eu consigo perceber que não é para isso que isto. Não é para isso que eu queria isto. E portanto eu não faço isso. Mas tipo, fico nervosa, percebem? E sinto que estou no primeiro date com vocês. Ainda que isto seja o episódio 20. Mas já sinto. E pá, e pronto, não é? De repente tornei-me aqui numa filósofa. Pá, que seria? Claro que não, não sou nenhuma filósofa, mas pá, acho que é isso, malta. Acabei por não falar assim tanto de conteúdo, mas o que eu queria dizer era que, tipo, eu sinto que entro bem numa espiral de ver conteúdo que não gosto e não percebo porquê. E agora estou a voltar para trás, desculpem, mas eu queria pôr, tipo, pensar nisto. Eu não percebo porquê que eu tenho a cena de ver conteúdo que não gosto. É que isto acontece bué, com bué cenas. Acontece no TikTok. O TikTok tem bué cenas que eu curto. Eu estou lá bué tempo a ver cenas que eu curto, mas eu estou mais tempo a ver cenas que não curto. Acontece com influencers que eu vou ver, tipo, os stories delas. Deve haver uma influencer que eu curto. De resto é, tipo, eu sigo imensas, não sigo imensas, até agora até, tipo, tenho tirado algumas, mas tipo, sigo algumas e eu vejo aquilo e não vou gostar. E depois também. E outra. Opá, e Twitter. Ok, eu tenho que falar no Twitter. Tipo, eu sigo pessoas. Eu nem sigo muitas pessoas, eu sigo poucas pessoas e a maior parte é comediantes, mas as pessoas que me seguem eu sigo de volta. E o Twitter acaba sempre por ir para a política, é impossível não ir. E isso é bem irritante, porque nem tudo. Ok, tem que se falar de política, mas eu acho que nem toda a gente tem que dar uma opinião na net. Tipo, eu não dou a minha opinião política porque eu não percebo o suficiente para. E não sou ninguém para. Por isso é que eu não falo do Afeganistão, e por isso é que eu não falo. Tipo, eu não sei o suficiente para. Tipo, eu não sei. E a minha voz não é assim tão grande, tal como é a vossa, para termos que falar na net. Tipo, não têm. Tipo, se forem uma pessoa com bons seguidores e pode realmente influenciar, ok. Mas eu tenho 11 seguidores no Twitter, estão a perceber? Tipo, ninguém quer saber. Eu sinto que o Twitter é bué chato, porque toda a gente. Primeiro, toda a gente quer dar um ar de intelectual e acaba por não dizer nada. É tipo. Vocês não estão preparados para esta conversa. Não, tipo, então diz as cenas. Prepara-me para a conversa. Tipo, dá. Tipo, ensina-me. Se achas que eu não estou preparada, não vais acabar a conversa assim. Tipo, diz as cenas que tens a dizer. Ou então, tipo, serem os defensores dos talibãs não é a cena que vocês acham que é. Tipo, ok, claro que não é para defender, pá. Mas, tipo, não dizem nada e dão um ar de intelectual sem dizer nada que não engana ninguém. Tipo, o quê? Porquê que. E depois, tipo, depois fica viral falar no assunto, não é? E depois há sempre aquelas pessoas que têm de cortar logo e é tipo, só estão a defender agora as mulheres afegãs porque não sei quê, porque quando as mulheres muçulmanas estão cá na Europa é o que é, tipo, o quê? Então agora não podemos falar do Afeganistão porque elas sofrem alguma discriminação quando estão cá em Portugal ou na Europa ou o que for. Então não se pode falar. Então nunca se vai falar. Então nunca se vai ultrapassar essa questão do preconceito. Há sempre os defensores extremistas e depois dá a volta e as pessoas acham que já é bacano tipo, já é bacano atacar as pessoas que estão a defender. Não é. Tipo, não és ninguém para fazer isso. Não és melhor que ninguém. É tipo, o pessoal que critica as pessoas põem uma foto da vacina. Pá, deixa-os pôr, estão a vacinar-se, é o que interessa. Não sejas chato, pá. Às vezes as pessoas são chatas e criticam tudo. É tipo. Havia boas pessoas a atacar o pá. Nossa, não vou falar sobre isso. Olha, já está a ficar um bocado grande. E acho que vou acabar aqui. Mas pá, não sejam chatos. É isso o lema, ok? Até amanhã.